Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 17 ao verso 20. A palavra do Senhor nos diz assim: Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Assentem-se, meus irmãos. Um dos temas, meus irmãos, dos mais controversos e, de certo modo, considerados entre aqueles que se dedicam a estudar a teologia e a relação, por exemplo, entre o Antigo e o Novo Testamento, é a controvérsia da relação entre lei e evangelho. Esse tema e esse debate sobre lei e evangelho e como eles de algum modo se relacionam é um debate bem antigo, que nós já encontramos inclusive nos dias do cristianismo primitivo, no primeiro século. Essa tensão entre lei e evangelho, ela é uma tensão reincidente. Ela não estava apenas presente lá, mas ela permanece até os nossos dias. Como é que nós lidamos com essa relação da lei e o evangelho quando nós, por exemplo, pensamos na doutrina da salvação? Na doutrina da salvação. E isso tem gerado muitos debates, e sempre buscando encontrar um caminho que, de fato, auxilie os seguidores de Jesus Cristo a terem uma mentalidade adequada e ajustada àquilo que as Escrituras afirmam. Um ex-traficante de escravos chamado John Newton, autor daquele belíssimo hino cristão Amazing Grace, Preciosa Graça ou Maravilhosa Graça, dependendo da versão que temos, ele faz a seguinte afirmação em um determinado momento da sua vida. Ele diz: a base da maioria dos erros que cometemos na religião, e por religião ele tem em mente o cristianismo, é o fato de que somos ignorantes acerca da natureza e do desígnio da lei de Deus. O que John Newton, um homem que viveu bem lá atrás, no século 17, está dizendo é que a boa parte dos erros que a igreja comete na história, que nós cometemos no âmbito da religião, diz respeito ao fato da nossa contínua ignorância sobre esta relação entre lei e evangelho. Essa ignorância humana, na sua essência, já produziu desde o primeiro século alguns grupos bem antagônicos na igreja, bem distintos, como, por exemplo, por um lado, os legalistas, que tentam impor a lei de toda e qualquer maneira, que estabelecem a lei como um meio, inclusive, de salvação, por meio dos cumprimentos legais daquilo que a lei apresenta, daquilo que a lei afirma. Nós encontramos, por exemplo, no Novo Testamento, os chamados judaizantes, que eram judeus que haviam acessado a mensagem do Evangelho, mas estavam proclamando, por exemplo, que não era possível ser salvo só em Jesus. Era preciso guardar a lei dietética, era preciso circuncidar, era preciso, por exemplo, guardar as festas judaicas. Essa seria uma maneira de obter a salvação. Cristo não seria suficiente. Mas também lá no primeiro século nós vamos encontrar o grupo dos chamados libertinos. E os libertinos era, na verdade, um grupo que, ao contrário dos legalistas, diziam: bom, se nós temos a Cristo, nós não precisamos nos preocupar com absolutamente nada. Nós podemos viver da maneira como nós queremos viver, nós podemos viver no limite da vida e, no final, vai ficar tudo bem. E não poucos libertinos entravam, inclusive, pelo mundo do paganismo, com as suas duas principais vertentes vinculadas: o culto pagão, idólatra, e as relações sexuais ilícitas, que é tão claro no ambiente pagão, coisa de paganismo. Então, legalistas e libertinos, desde o passado, já lutavam com estas tensões. E, de certo modo, irmãos, estas realidades, elas permanecem na igreja. Você vai encontrar pessoas que são altamente legalistas. E você vai encontrar pessoas que são altamente libertinas no contexto da igreja. Vocês vão lembrar que, há instantes atrás, no momento de comunicação, eu dizia a vocês sobre a necessidade de nós orarmos pela igreja brasileira. Por quê? Porque é uma igreja que está doente. E ela está doente porque ela é formada por pessoas que estão doentes. E boa parte dessas doenças vem, por um lado, por causa do legalismo de alguns, e por outro lado, dos libertinos, que querem viver uma vida livre ao seu modelo. Essa profunda ignorância, meus irmãos, quando nós também associamos aquilo que a história fez com o movimento semita, com Israel, associada ao chamado antissemitismo histórico, como no caso da substituição, da teologia da substituição, tem gerado uma relação equivocada na nossa mente em relação à lei e também ao Antigo Testamento. E a passagem nessa manhã, ela nos apresenta três importantes conceitos para a compreensão da maneira como o Senhor Jesus Cristo lidava com este aspecto. O texto que nós vamos analisar, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele fala sobre a relação com o Antigo Testamento, ele fala da sua relação com os mandamentos e ele fala de sua relação com a justiça. A justiça. E o que o texto vai nos ensinar, meus irmãos, é que a justiça do reino dos céus, ela está fundamentada nas escrituras do Antigo Testamento. Repito, a justiça do reino dos céus, que Jesus está apregoando no Sermão da Montanha, está fundamentada nas escrituras do Antigo Testamento e alcança o seu cumprimento e a sua plena compreensão em uma única pessoa, que é Jesus Cristo, o Messias prometido. Então veja, são aspectos que precisamos destacar. O Antigo Testamento como fundamento da justiça de Deus e a justiça do reino dos céus. Mas por outro lado também, o fato de que o cumprimento dessas verdades só se cumprem plenamente, cabalmente, na pessoa de Jesus Cristo. E aí, consequentemente, eu vou dividir o texto em três partes para nós olharmos para ele e, ao final, obviamente, considerarmos algumas aplicações. Então, o texto pode ser dividido da seguinte maneira: versos 17 e 18, falando da relação do Senhor Jesus Cristo com o Antigo Testamento. O verso 19, sobre o dever de observar toda e qualquer porção da lei. e o verso 20, onde Jesus apresenta a justiça propriamente dita do reino de Deus ou do reino dos céus. Então vamos considerar primeiro qual é a relação do Senhor Jesus Cristo com o Antigo Testamento. Como é que Jesus se relacionava com o Antigo Testamento? Qual era a maneira como Jesus lidava com o Antigo Testamento? Vamos ler aqui os versos 17 e 18. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Primeiro aspecto que nós precisamos olhar para este texto é perceber que Jesus não está falando da lei apenas. Ele não está preocupado com os 10 mandamentos aqui. É preciso ficar claro. Ele não está preocupado com a questão da tradição oral aqui, que os judeus possuíam. Ele está preocupado com o Antigo Testamento. Por quê? Porque a palavra lei, embora ela possa significar a ideia dos 10 mandamentos, ou apenas uma parte do Antigo Testamento, que era chamada Torá, a palavra lei, ela está ladeada por uma outra palavra, que é profetas. Ele diz, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Por que que a palavra profeta, ela é importante nesse contexto do uso da palavra lei? Porque o Antigo Testamento, ele tem três divisões para os judeus. São os mesmos livros da nossa Bíblia, os mesmos, mas numa estrutura um pouco diferente de composição. Primeiro a lei, depois os profetas e depois os chamados escritos. De maneira que era muito comum, ao fazer referência ao Antigo Testamento, fazer referência à lei e aos profetas juntos. Então aqui, o Senhor não está preocupado com os 10 mandamentos, Ele não está preocupado com a tradição oral, Ele está preocupado com o Antigo Testamento. Quando Ele diz, não pensem que vim abolir a lei e os profetas, não pensem que vim abolir o Antigo Testamento. Não pensem que vim abolir a lei do Antigo Testamento. Porque a palavra lei, ela também pode ser utilizada para fazer uma referência a todo o Antigo Testamento. Isso é possível e é inclusive encontrado no próprio Novo Testamento. Em algumas ocasiões, Paulo vai citar a lei, mas ele não cita necessariamente Moisés. Ele cita Davi. Ele cita um salmo, por exemplo. Ora, nós sabemos que salmos não pertencem aos 5 primeiros livros da Bíblia. Não pertencia à Torá, mas ele é tomado como a lei, como o princípio da palavra de Deus exposta ao povo de Israel. Bom, Jesus, ele está se posicionando em relação ao Antigo Testamento, a Bíblia chamada hebraica. E ele está fazendo isso exatamente porque ele está apregoando o reino dos céus. E onde estava fundamentada esta verdade do reino dos céus? No Antigo Testamento. Observem, quando Jesus está pregando o Sermão do Monte, não existe o livro de Mateus, não existe o livro de Marcos, não existe o livro de João, não existe o livro de Lucas, nenhum outro livro do Novo Testamento. Esses livros vão ser escritos mais tardiamente, inclusive depois da morte e ressurreição de Nosso Senhor. Mas aqui Jesus está vivo. Então, qual é a Bíblia que o povo tem? Qual é o texto sagrado que o povo tem? O que significa escritura sagrada, então? Significa o Antigo Testamento. E Jesus está dizendo, olha, eu não vim abolir. Não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim abolir, mas eu vim cumprir. Eu vim cumprir. E Jesus está dizendo isso, meus irmãos, porque havia muitos entraves, muitas ideias equivocadas entre os judeus naquela época. Por exemplo, os saduceus, eles não acreditavam nos profetas. Para o saduceu, a Bíblia é só a Torá, é só Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os profetas, os escritos, não eram considerados escrituras sagradas para eles. Então, os saduceus não tinham compromisso com os profetas e os escritos. Já os fariseus tinham. Para os fariseus, era todo o Antigo Testamento como nós o temos. Então, havia divergências entre eles, inclusive sobre a própria autoridade. E aí, Jesus, veja, ele se posiciona. E ele tem um posicionamento pró-fariseu. Porque quando ele diz a lei e os profetas, o que ele está dizendo? Que os profetas faziam parte do texto sagrado e canônico. Coisa que o saduceu não admitiria. Ele não aceitaria. Então Jesus, ele se posiciona com relação ao valor do Antigo Testamento. E é importante ressaltar isso, meus irmãos, porque há muito equívoco em nossos dias também quanto ao valor do Antigo Testamento. Eu conheço pessoas que dizem, olha, nós não precisamos do Antigo Testamento. Nós não precisamos ler o Antigo Testamento. O Antigo Testamento não tem absolutamente nada para acrescentar à igreja. Meus irmãos, isso é heresia. Porque na história da igreja houve um homem chamado Marcião, que foi condenado pela igreja, exatamente porque o pressuposto dele era esse. Era um herege, foi condenado. Então quem pensa dessa maneira está pensando de um modo inadvertido e está, vejam vocês, reproduzindo uma heresia do século II, que foi condenada pela igreja. O Antigo Testamento é, de fato, um fundamento. E Jesus tinha uma relação com o Antigo Testamento. O ponto é que Jesus, ele não vem para revogar a lei. Ele não vem para dizer assim, ó, esqueçam tudo o que vocês ouviram, tudo o que vocês aprenderam e agora daqui por diante é comigo. Não. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. E a palavra cumprir aqui, ela tem um valor muito importante. Porque não é apenas no sentido de levar a efeito aquilo que é dito no texto. Mas a ideia de cumprir aqui significa esclarecer, ok, o pleno e correto sentido do Antigo Testamento. O que Jesus está dizendo é que ele veio para esclarecer o pleno e correto sentido. Ele veio para explicar e para reajustar. Sim, ele veio para reajustar. A expectativa messiânica contava com um Messias que iria interpretar, iria explicar e modificar o que tinha que ser modificado. Porque há elementos na lei que precisariam ser modificados. Por exemplo, os sacrifícios. Com a vinda do Messias, ele é o Cordeiro de Deus. Então, se ele morre, ele substitui todos os sacrifícios praticados pelos sacerdotes e pelos sumos sacerdotes. Então ele modifica esse aspecto da lei. Ele não modifica toda a lei. Mas veja como é importante o Antigo Testamento. Nós olhamos para o Antigo Testamento, para aquilo que o sacrifício significava, e agora olhamos para Cristo. Em Cristo está a plena expressão daquilo que era uma sombra no Antigo Testamento. Ou seja, Jesus ele cumpre, Jesus ele explica, e aquilo que precisa ser modificado, ele modifica, mas ele não vai abolir a lei, ele não revoga a lei, ele não revoga o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é fundamental para a igreja de Jesus. Ele veio para cumprir, para oferecer o verdadeiro sentido da lei. Não à toa que, a partir do versículo 21, nós vamos encontrar as chamadas antíteses interpretativas. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Isso vai acontecer algumas vezes. Não é que Jesus está criando uma Torá nova, não é que Jesus está criando uma lei nova, mas ele está trazendo sentido de uma maneira completamente distinta de todas as maneiras feitas pelos intérpretes da lei dos seus dias e dos dias anteriores. Então ele completa a compreensão, até que tudo seja realizado. E em quem se cumpre essa lei? Em Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, e aí é um equívoco que algumas pessoas cometem, pegue aí o texto de Romanos, capítulo 10, é um texto que as pessoas leem muito mal. 10:4. Você já leu esse texto, né? Romanos 10:4 diz assim, olha, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. O fim da lei é Cristo. Está vendo aí, pastor? Jesus é o fim da lei, acabou a lei. Não, irmão, leitura equivocada. A palavra fim aí é finalidade. A finalidade da lei é Cristo. O contexto vai dizer que a lei, ela tem um papel, inclusive, de pedagogo. Ele pega pela mão para levar a Cristo. A finalidade da lei é Cristo. Não é que Cristo pôs fim à lei, mas ele é a finalidade da lei. A lei aponta para ele. Ok? Então, se você lê essa passagem achando que Jesus pôs fim à lei, você está lendo de um modo equivocado. Porque ali é fim de finalidade. O objetivo. Qual é o objetivo da lei? Cristo. Então, se Cristo vem, ele cumpre a lei. Aí você entende por que ele não veio para abolir a lei, mas para cumprir. Porque a lei tem por finalidade apresentar quem? Cristo. Ele é o fim da lei. E aí, obviamente, que quando na cruz ele brada está consumado, ele está dizendo, está consumado todas as coisas que dizem respeito a mim, na lei e também nos profetas. Está consumado. Então, Jesus ele tem e mantém uma boa relação com o Antigo Testamento. Logo, meus irmãos, nós também precisamos manter uma boa relação com o Antigo Testamento. Nós precisamos examinar as Escrituras e isso envolve o Antigo Testamento. Porque o nosso Senhor não aboliu o Antigo Testamento. Ele continua em vigor e é extremamente valoroso para a Igreja de Jesus Cristo também hoje. O segundo ponto que eu preciso destacar dentro ainda deste primeiro ponto, é que tudo se cumprirá. O próprio Senhor Jesus diz que quanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra. E aí é bem interessante, você leu ali o Salmo 119, e aí eu fiz aquela, dei aquela orientação sobre os cabeçalhos, que traz ali uma palavra que você não sabe exatamente o que é, e aí eu disse para você que aquilo ali é o nome de uma letra hebraica. Se você voltar no Salmo 119, você vai encontrar uma letra chamada Yud, ou Yod, Yod, Yud, que é a menor letra. Ela é um traço pequenininho que fica no alto, como se fosse um acento, fica no alto, ela é bem pequenininho. E aí no texto aqui, exatamente essa ideia, a menor letra, que é o Yud, né? Que é o Yud, que é o Yod no hebraico especificamente. Claro que aqui ele vai usar o Iota no grego, mas aqui é o Yud, é a menor letra, não vai passar. Mas, ainda mais, nem o menor traço. E o menor traço, meus irmãos, sabe quando você faz uma letra, você faz uma curva? Você pode, por exemplo, vamos pegar aqui, quando você faz a letra R, né? Claro que eu vou tentar fazer o contrário para você ver, né? Você faz a letra R assim, né? O menor traço seria quando você faz esse traço vertical e você faz isso aqui, ó. Para fazer isso aqui e fazer isso, é aquilo que ele está falando, nem o menor traço vai passar da lei. Tudo na lei vai se cumprir. A menor curvatura de uma letra que a gente faz não vai deixar de se cumprir. É o que está dizendo aqui, o menor traço, até que tudo se cumpra. E, meus irmãos, nós encontramos claramente o cumprimento das Escrituras do Antigo Testamento na bendita pessoa de Jesus. Há mais de 300 profecias que foram cumpridas em Jesus. Mais de 300 profecias no Antigo Testamento. E todas elas foram cumpridas por Jesus. Que é o elemento claro para nós de que, de fato, ele é o Messias prometido e nós devemos crer nele. Porque ele é o cumprimento das Escrituras. Bom, o segundo ponto que eu quero ressaltar é no verso 19. No verso 19 nós encontramos o dever de observar toda e qualquer porção da lei. Verso 19, dê uma olhadinha na sua Bíblia. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estas coisas, ou estes mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Não é um texto simples. Porque veja só, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, ensinar os outros a fazerem o mesmo, ensinar os outros a fazerem o quê? A desobedecerem. Vou ler de novo, olha. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, aí ele falou agora do Yud, falou da curvatura, né? Ainda que dos menores, e ensinarem os outros a fazerem o mesmo, que mesmo? O mesmo que é desobedecer, será chamado menor no reino dos céus. A pergunta é, o cara ainda está no reino dos céus e ainda pertencerá aos reinos dos céus desobedecendo a lei, ensinando a lei de modo errado? Faz sentido para você? Mas não é isso que o texto está dizendo? Ele vai ser considerado menor no reino dos céus, mas menor ou maior, ele está no reino dos céus. Não é essa a ideia que a gente lê? Mas não parece meio estranha essa ideia para a gente? O cara desobedece, ele sabe a lei, desobedece a lei, vive de uma maneira desobediente, ensina os outros a desobedecerem e é menor no reino dos céus, ainda é membro do reino dos céus? Isso aqui seria meio libertino, né? Que é um daqueles dois grupos que eu mencionei para vocês ainda agora. O texto não é simples. Deixa eu tentar ajudar. A ideia aqui de menor e maior faz muita diferença. Notem, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Só que a palavra menor aqui, e depois vai aparecer a palavra maior, porque ele vai dizer, mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Significaria dizer que o grande e o menor estariam no reino dos céus. Mas a palavra grande e menor aqui, embora possam ser traduzidas dessa maneira, é a primeira palavra da ideia de desonra e a segunda palavra de honra. Então, o que Jesus está dizendo basicamente aqui é: todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, né, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será desonrado no reino dos céus. Ele vai ser julgado e vai ser desonrado. Você sabe o que isso significa? Ele não vai ser aprovado. No juízo, ele não vai ser aprovado. Olha como é que muda completamente o sentido. Por outro lado, ele diz: mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado honrado no reino dos céus. O contexto aqui é de honra e desonra. Menor e maior aqui é honra e desonra. E aí já dá uma aliviada para a gente, aquela ideia de achar que o cara que está praticando o erro, ensinando os outros a praticar o erro, ainda vai ficar pertencendo ao reino. Não, a ideia aqui é de menor e maior no sentido de desonrado e honrado. Vai ser desonrado, vai ser envergonhado. Essa é a ideia do texto aqui. Ele vai ser envergonhado, porque a palavra menor aqui significa no sentido de ser menosprezado. A palavra menosprezado vem de menor. Ele vai ser desprezado, ele vai ser envergonhado, ele vai ser menosprezado. Ele vai ser julgado e ele vai ser condenado. Por outro lado, o maior, o grande, a palavra que aparece também é a ideia de ser honrado. Ele vai ser honrado por quê? Porque o texto diz, ele pratica e ensina. Ele pratica e ensina o quê? Aí é o ponto. Se os versos 17 e 18 falam do Antigo Testamento, o verso 19 fala dos mandamentos. Mandamentos. Porque é isso que o texto está dizendo, olha. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos. Mandamento. E aí mandamento é elemento que está dentro do Antigo Testamento. Então você tem o Antigo Testamento, e dentro do Antigo Testamento o que, que você tem? Mandamentos. Nem tudo no Antigo Testamento é mandamento, mas você tem mandamentos no Antigo Testamento. Isso nos ensina, meus irmãos, que Jesus não apenas preservou o Antigo Testamento, ok? Não apenas o Antigo Testamento, mas ele preservou mandamentos. E se ele preservou mandamentos, continua tendo valor para nós. Não vamos muito longe. Você sabe os 10 mandamentos, ainda que você possa não saber em ordem, mas você sabe os 10 mandamentos. Você sabe que há duas tábuas da lei. A primeira tábua com 4 mandamentos, todas voltadas para o Senhor. A segunda tábua com 6 mandamentos, todas voltadas para o próximo. Pergunto, quando Deus diz, não terás outros deuses diante de mim, isso mudou com a vinda de Jesus? Não farás para ti imagem de escultura, isso mudou? Vamos para o Novo Testamento. Não matarás, mudou? Vamos para a segunda tábua, Novo Testamento não, para a segunda tábua, né? Mudou o não matarás? Mudou? Mudou não cobiçarás? Não adulterarás, não furtarás? Mudou? Não. Ora, os mandamentos estão em vigor. Jesus veio, mas os mandamentos continuam em vigor. Eles estão aí. Só que o ponto é que Jesus vai ampliar a compreensão dos mandamentos. Ele vai um pouco além. E é isso que modifica a maneira de Jesus olhar a lei do Antigo Testamento e a maneira como os intérpretes da lei interpretavam o Antigo Testamento. Então Jesus mantém o uso da lei, está mantido o uso da lei. Nós sabemos, meus irmãos, que a lei, ela não é base sobre a qual nós obtemos salvação. Ninguém será salvo pela guarda da lei, não, não é possível. Mas o teste para distinguir os que pertencem ao reino ou não é a lei. A lei não salva, mas a lei é o teste pelo qual nós podemos saber se alguém pertence ao reino. Se ele obedece, se ele pratica, se ele ensina, e isso vai levá-lo a ser honrado, como o verso anterior apresentou. Então observe, está mantida a lei. Mas você vai lembrar que há instantes atrás eu também disse que Jesus Cristo, ele veio explicar, mas também modificar. Por exemplo, os 10 mandamentos estão mantidos. Ele vai, inclusive, explicar alguns desses mandamentos daqui a pouco, lá a partir do verso 21. Isso fica para a próxima pregação. Mas o fato é que ele veio explicar, mas ele veio também modificar. Pense nas leis cerimoniais. As leis cerimoniais, elas perderam a utilidade. Nós não vamos sair por aí sacrificando animal para obtenção de perdão de pecados. Nós não temos mais um sumo sacerdote que se coloque humano, que se coloque entre nós e Deus para interceder por nós, não. Nós temos a Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Único. Nós não temos mais essas coisas. As leis cerimoniais, nós não precisamos. Ele modificou porque ele cumpriu. Ele é o Cordeiro que deu-se a si mesmo para a remissão dos nossos pecados. Se ele deu-se a si mesmo, não é necessário sacrificar um animal. Eu não preciso mais disso. Eu não preciso de absolutamente nada mais disso. Isso não tem valor para nós. Porque nesse aspecto ele cumpriu e automaticamente ele modificou aquilo que pode ser modificado, que ele modificou e que diz respeito à nossa redenção. Mas ele não modificou as questões éticas e as questões morais. Isso ele não modificou. Continua em vigor. Continua valendo. E a exigência que nós temos aqui no texto é observar e ensinar. Qual é o nosso dever? Observar e ensinar. E é interessante aqui que a ideia de ensinar, meus irmãos, ela pode estar atrelada à ideia de observar. Em que sentido? Não é só ensinar formalmente, quando alguém se coloca diante de uma congregação, como eu estou fazendo agora para ensinar, ou mesmo numa classe de escola bíblica para poder ensinar. Mas é o ensino que vem não só pela observação daquele que pratica as obras, que pratica a lei, que pratica os mandamentos do Senhor que ainda estão em vigor, mas também o fato de que as pessoas vão aprender a partir da observância da maneira como essas pessoas vivem. Ou seja, eu tenho a lei comigo, a lei do Senhor guardada no meu coração, a lei guardada, porque essa é a linguagem bíblica que ele colocaria a lei no nosso coração. Tiraria um coração de pedra, colocaria um coração de carne, e ali ficaria a lei gravada. Ninguém poderia tirar a lei mais de nós. Ela vai ficar ali, e nós vamos viver de acordo com aquilo que a lei está dizendo que devemos viver, para a glória de Deus, e as pessoas vão aprender conosco, por meio do testemunho que nós damos, de observância da lei. De obediência à lei. Volto a dizer, não como meio de salvação, porque ninguém será salvo pela guarda da lei, mas como evidência da salvação, como evidência da graça de Cristo em andamento na vida de um pecador como eu e como você. Então a exigência de Cristo tem a ver com observar e ensinar. Terceira parte é o verso 20, onde Jesus vai apresentar a justiça do reino dos céus. O verso 20, ele nos diz: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. De modo nenhum entrarão no reino dos céus. E aí eu preciso fazer uma correlação com o verso de número 19, porque ele vai falar daqueles que são honrados, os que são considerados grandes. Quem são as pessoas consideradas grandes no reino dos céus? Aqueles cuja justiça excede em muito a dos escribas e dos fariseus. O texto, ele é claro com relação a este aspecto. E aí, observem, meus irmãos, alguns pontos aqui muito importantes. Jesus está falando de três justiças. Há três justiças aqui. Ele fala da justiça dos escribas, a justiça dos fariseus e a justiça dos discípulos, que tem que exceder a dos dois, dos escribas e fariseus. Então são três justiças e não apenas duas. Vamos entender qual era a justiça dos escribas. Quem eram os escribas? Os escribas eram os intérpretes da lei, eram os doutores da lei, eram as pessoas que estavam habilitadas para emitir pareceres sobre a lei do Senhor. O movimento dos escribas, ele começa no período pós-exílio, né? Ali com a saída do povo da Babilônia, e eles voltam para Jerusalém, ali eles vão reconstruir a vida da nação, reconstruir o templo, reconstruir as casas, e ali eles estabelecem ou consolida a ideia dos escribas, que são intérpretes da lei, homens que se dedicam exclusivamente a interpretar a lei, a compreender a lei, a cruzar informações para dar ao povo a melhor interpretação possível da lei e discutir da melhor maneira possível esses aspectos da lei. Eles faziam parte de uma liga, uma espécie de uma liga intelectual e também santa, de piedade. Eles tentavam contrabalancear a santidade, a piedade, mas também a intelectualidade, o academicismo, o debate, a leitura, o exame das escrituras, para que, na verdade, o povo pudesse ser instruído. Eles tinham, portanto, uma justiça, talvez uma justiça invejável aos olhos de muitas pessoas, quando podiam olhar para aquelas pessoas e dizer: puxa, olha, quanta piedade e inteligência na vida daquela pessoa, que gerava, de fato, esse sentimento. Mas Jesus diz: olha, a justiça de vocês tem que exceder a justiça deles, tem que ir além. Tem que ir além da justiça dos escribas. Além da justiça dos escribas. Ora, meus irmãos, veja como aqui a Bíblia, ela é maravilhosa na sua construção. Ao terminar o capítulo 5, verso 20, nós entramos no capítulo 5, verso 21, e você vai perceber que do 5:21 ao 5:48, do 5:21 ao 5:48, vocês vão encontrar um total de seis antíteses. O que significa isso? Aquela famosa sentença: ouvistes o que foi dito, ou vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Aí depois Jesus emenda dizendo o quê? Eu, porém, vos digo. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Quem disse antes? O que foi dito, quem disse? Quem foi que disse antes de Jesus dizer? Os escribas. Os escribas. Eles não são intérpretes da lei? Ouvistes o que foi dito. Quem disse? Os escribas. Eu, porém, vos digo. Jesus está, portanto, apresentando a verdadeira interpretação da lei. E um detalhe importante: qual é o ponto que vai ser repetido do primeiro mandamento, que é do homicídio, até o amor aos inimigos? Qual é? Que a lei do Senhor não é apenas não tirar a vida de alguém, mas se você, no seu coração, se encoleriza contra o seu irmão, no seu coração você já cometeu o quê? Assassinato. Vamos olhar para a questão do adultério. A lei diz: olha, não tomar uma outra mulher. Não tomar uma outra mulher para si. Mas isso é suficiente? O que que a lei diz? O que que Jesus diz? Se você olhar para uma mulher, olhar, não é tocar não. Se você já olhar para uma mulher com um coração impuro, você já cometeu no seu coração adultério. O que Jesus está ensinando, meus irmãos, é que na justiça do reino dos céus, não é uma questão de não praticar apenas, mas tem a ver com o coração. Tem muitas pessoas que lutam com desejos e uma série de coisas, e aí às vezes pensam assim: ah, mas se eu não estou para... Eu desejo uma determinada coisa, uma determinada prática, um determinado pecado. Eu desejo, mas eu não estou praticando. Então eu estou bem na fita. Não está bem. Se o seu coração está corrompido, você não está bem na fita. Se o seu coração deseja, é isso que Jesus está falando. Você ainda está na... E você toma isso como uma coisa para trazer tranquilidade para você. Você está na justiça dos escribas. Você precisa ir para a justiça de Cristo. Na justiça de Cristo, não basta não praticar, não pode desejar. É uma coisa do coração. E ele vai bater nisso durante todo o tempo. Todas as antíteses, todas elas, ele vai bater neste ponto. É o coração. Se o seu coração pratica, mesmo que as suas mãos não pratiquem, você já cometeu o pecado. Você já pecou contra o Senhor. Porque é o coração. Mas Jesus segue dizendo o seguinte: tem que exceder também a justiça dos fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus, na verdade, eram um importante grupo religioso no judaísmo do primeiro século. Era um movimento um pouco mais público, no sentido de povo. E eles estavam muito preocupados com reconhecimento. E aí, quando acaba o capítulo 5, verso 48, que ele abordou a justiça dos escribas, ele começa no capítulo 6, falando sobre a justiça dos fariseus. E isso vai até o verso 18. E ele vai falar de um tripé que o fariseu valorizava: jejum, esmola e oração. Esse tripé era o tripé do fariseu. O fariseu se orgulhava dessas coisas. Veja, Jesus não diz que a gente não deva jejuar, Jesus não diz que a gente não deva dar esmolas, e Jesus não diz que a gente não deva orar. Mas qual é o ponto que ele vai bater o tempo inteiro? Ele vai dizer assim: olha, não saiba a tua mão direita o que a esquerda está fazendo, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E o seu pai que vê o que é feito em segredo, recompensará. E aí depois ele vai falar: olha, vocês estão aí nas praças mostrando para orar, orando nas praças públicas para todo mundo ver que vocês estão orando, entra no teu quarto e teu pai que vem em secreto te recompensará. Ah, vocês estão aí jejuando, né, com a cara toda amarrotada, vocês não penteiam o cabelo, vai lá, lava o rosto, penteia o cabelo, vai viver a vida normalmente e jejua. Ah, o teu pai em secreto que ele vai te recompensar. Qual é o ponto aqui? Os fariseus queriam reconhecimento humano. Jesus está combatendo e dizendo: olha, a vida no reino não é uma vida de reconhecimento humano. Lembrem das palavras de Jesus no capítulo 5, verso 16, quando ele fala do sal da terra e da luz do mundo: para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A glória não é para nós, a glória é para Cristo. Então ele está combatendo a ideia do farisaísmo. E ele está dizendo o seguinte: a justiça de vocês tem que exceder a dos escribas e fariseus. Ou seja, vocês não podem meramente interpretar e viver a partir da interpretação desses escribas. É coração, agora mudou, não é tábua de pedra, é tábua de carne. A lei está aqui gravada no coração. Está aqui gravada no coração. E essa lei que está gravada no coração nos dá uma nova dimensão da própria lei. E mais, se está no coração, é para a glória de Deus. Então eu não faço absolutamente nada para mim mesmo. Eu não faço absolutamente nada para a minha glória. E nem faço para a glória de absolutamente ninguém que não seja o nosso Pai Celestial. Jesus, portanto, está corrigindo. E ele é categórico em afirmar que se a justiça não exceder a dos escribas e fariseus, ele é categórico: não, de modo nenhum, entrarão no reino dos céus. Gente, viver na justiça do escriba, viver na justiça do fariseu não garante reino dos céus. Isso precisa ficar claro para a gente. Tem que exceder a justiça dos escribas e fariseus. O nosso coração, ele precisa ser tomado pela graça de Cristo. Ele precisa ser tomado por Deus para que a gente viva para a glória do Senhor. Para que os maus pensamentos, as más coisas não dominem o nosso coração. Aliás, Jesus vai dizer isso muito claramente. Veja a sua Bíblia no capítulo 15 de Mateus. Mateus capítulo 15, verso 19. 15, 19. Olha o que diz a Bíblia, Mateus 15, 19: pois do coração, observe, do coração saem os maus pensamentos, do coração os homicídios, do coração os adultérios, do coração as imoralidades sexuais, do coração os roubos, do coração os falsos testemunhos, do coração as calúnias. Essas coisas tornam um homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro do coração. O ponto é, o nosso coração não pode dar abrigo ao pecado. Nosso coração não pode ser uma casa confortável para o pecado. Para terminar, quero fazer rápidas aplicações desse texto. Primeiro, eu quero recordar, meus irmãos, que o Antigo Testamento, que foi a Bíblia do cristianismo primitivo, é o fundamento do Novo Testamento. Não é possível compreender o Novo Testamento sem o Antigo Testamento, como também não é possível compreender o Antigo e o seu cumprimento sem o Novo. O Novo depende do Velho, do Antigo. Portanto, meus irmãos, não desprezemos a palavra do Senhor. Não desprezemos a leitura de toda a Escritura, de toda a palavra de Deus. Nós temos que ler toda a Escritura, examinar toda a Escritura. Ela nos foi dada à igreja, foi confiada a nós também, e nós precisamos nos debruçar nas Escrituras do Antigo Testamento, porque elas têm muitas coisas para nos ensinar, inclusive a respeito do Evangelho e a respeito de Jesus Cristo. Então não despreze o Antigo Testamento, meu irmão. Vai ler o Antigo Testamento. Não estou dizendo que você vai ler só o Antigo Testamento, mas se você não tem um equilíbrio adequado de leitura das Escrituras entre o Antigo e o Novo, coloque um equilíbrio adequado. Leia o Antigo Testamento, examine as Escrituras. Veja de que modo ela revela Cristo, de modo que ela revela o Evangelho de Jesus. Segunda aplicação, o Evangelho não tornou obsoleta a lei. Isso precisa ficar claro. O Evangelho não tornou obsoleta a lei. O Deus que diz não matarás, dizia não matarás no passado, continua dizendo não matarás. Entende? O Deus que dizia não terás outros deuses diante de mim, continua dizendo não terás outros deuses diante de mim. A lei está em vigor. Só que agora ela não é externa a nós, ela é interna, porque Deus a colocou no nosso coração. Isso é a circuncisão do coração, isso é a regeneração, isso é o novo nascimento. Quem nasceu de novo tem a lei gravada no coração e vai viver de acordo com esta lei. Então o Evangelho não tornou obsoleta a lei do Senhor. Portanto, ao olharmos para a lei de Deus, olharmos para o Antigo Testamento sob a ótica de Cristo, porque lembre que Jesus Cristo veio tanto para explicar quanto para modificar. Então há coisas que realmente no Antigo Testamento não terão mais importância para nós, não terão mais valor no sentido de cumprimento, porque ela já se cumpriu em Cristo. Mas ela pode ter uma importância para nós entendermos aquilo que Cristo fez. Então não despreze, use Cristo, a mente de Cristo, a lente de Cristo para ler as Escrituras do Antigo Testamento, pois elas têm muito a dizer sobre Jesus. Terceiro, a exigência de Cristo mostra que não devemos supor que o Evangelho tenha rebaixado o padrão de santidade. Isso aqui talvez seja um erro que nós cometemos, achando que na lei havia rigidez. Hoje no Evangelho não tem mais rigidez, não. A gente pode negociar. Não, irmãos, você não entendeu. Se você acha que no Evangelho o rigor é menor, você não entendeu nada. Você não entendeu o que é Evangelho. Não entendeu o que é Evangelho. O rigor que havia na lei era um rigor que vinha de uma lei em tábuas de pedra, que buscava, mediante o ensino, mudar o comportamento das pessoas. Mas agora há uma lei que não está em tábuas de pedra, ela está no meu coração, eu levo comigo para onde eu vou. Então eu tenho que viver sob o rigor desta lei que Deus implantou no meu coração. Então se você acha que a exigência, né, de Cristo tenha rebaixado o padrão de santidade, no sentido de que não, lá na lei era mais difícil, mas agora o Evangelho é tranquilão, você não entendeu o que é o Evangelho. A gravidade ainda é maior, porque lá se a lei dizia não matarás numa tábua de pedra, hoje a lei diz no seu coração não matarás. E isso serve para os 10 mandamentos, você entende? Para cada um dos 10 mandamentos. Na tábua que diz respeito à relação com Deus, mas também na tábua que diz respeito à relação com o próximo. Se você não entendeu isso, você não entendeu o que é o Evangelho. Então isso é estritamente importante, é necessário. A lei está no nosso coração. Deus a colocou no nosso coração. Ele diz, chegaria o tempo em que ele tiraria o coração de pedra e colocaria o quê? Um coração de carne. E nesse coração ele faria o quê? A circuncisão do coração, que significa nascer de novo. Regeneração. A obra do Espírito no nosso coração. Aliás, pensar que o Evangelho rebaixou o padrão de santidade pessoal em relação à lei é um pensamento libertino. Você, claro, estou sendo retórico aqui, você pertence aos libertinos, você não pertence a Cristo. Entende? Se você acha que pode viver com a sua moralidade, você é um libertino. Você não é um crente. Isso precisa ficar claro para a gente. Somente por meio de Jesus Cristo, meus irmãos, e aí vem a fonte do nosso consolo, somente por meio de Jesus Cristo, que é o Messias, é possível a nós, homens pecadores, sermos justos e praticarmos a justiça que honra a Deus. Porque, veja, aí a exigência que Cristo faz, ele diz, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus. Eu digo assim, caramba, eu estou no sal, eu estou perdido. Eu não sei você, talvez você seja tranquilaço, mas eu não sou não. Eu estou perdido. Eu não tenho em mim mesmo capacidade para exceder a justiça dos escribas e fariseus. Eu sou um pecador e você também. Como é que a gente faz? Mas lembra que essa é a terceira vez que a palavra justiça aparece no texto do Sermão do Monte. Aliás, perdão, ela aparece pela segunda vez. Na primeira vez ela aparece associada a um conceito. Você vai lembrar que lá no verso 10 do capítulo 5, ele diz assim, ó, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aí no verso 11 ele diz o quê? Bem-aventurados sois vós se por minha causa forem perseguidos. Por minha causa, por causa da justiça. Então, por causa da justiça, por minha causa, a gente pode interpretar que o próprio Cristo é a justiça. Cristo é a justiça. Correto? Cristo é a justiça. E aí ele diz, se a vossa injustiça não exceder a dos escribas e fariseus. Aí, então, há dois aspectos para eu terminar. Primeiro, qual é a nossa justiça? Qual é a sua justiça? Se for Cristo, ela excede. Eu só preciso crer nele. Então, aquilo que eu não consigo, Cristo alcançou por mim. Isso não é consolador? Altamente consolador, né? Se ele é a justiça, ele alcançou. Se ele é a minha justiça, ele alcançou. Se a minha fé está posta nele por graça, eu tenho consolo. Porque a nossa justiça, que é Cristo, já excedeu em muito a justiça dos escribas e fariseus. Mas existe o desdobramento prático, no sentido de que eu confio em Cristo, mas eu não tenho que, a partir dessa confiança em Cristo, encontrar meios libertinos ou legalistas para viver a vida cristã. Entende? Não me dá o direito de ser legalista e nem me dá o direito de ser libertino. Eu olho para Cristo e busco imitá-lo, busco viver para a glória dele. Isso nos traz a garantia que nós necessitamos. Meus irmãos, o que Jesus ensina é que a sua obra é uma obra operada no coração. Que sondemos os nossos corações e vejamos se realmente estamos em Cristo, consolidando a nossa fé e também a nossa confiança nele. Que Deus nos ajude e também nos abençoe.